sabe como é que esse objeto aqui se transforma segundo Lorentz. Lambda, então é covariante, é lambda menos 1 transposto A, C, eta, mi, C. Esse cara aqui, lambda a menos 1 transposto B, B, A, B, vezes eta, B. Mas aí temos regra da transformação do grupo de Lorentz da mesma forma que lambda transposto eta, lambda, e dá o eta, né? Nessa relação aqui, isso aqui é o eta, tudo com índice baixo. Quando eu inverter essa relação, eu vou ter lambda menos 1, eta, com índice em cima, com eta menos 1, lambda menos 1 transposto, com eta com índice em cima. Então, essa relação aqui me dá que esse objeto aqui, quer dizer, as transformações de Lorentz aparecem, quer dizer, me diz que se eu fizer uma transformação de Lorentz, esse índice, esse índice, esse índice se saturam e eu teria isso aqui, é linha, MA, a linha B transformada de Lorentz, igual a isso. Então, aquele campo, a transformação de Lorentz não chega dele. Da mesma forma como a transformação de Lorentz, da Philby não chega no F, como a gente viu agora. O Gemini, ele não vê a transformação de Lorentz local. Então, eu estou com um problema aqui, de consistência. Essa derivada, tudo bem, eu posso dizer, não, essa derivada só vale aqui. Só vale aqui. Então, eu vou trabalhar só com isso. Mas eu posso projetar esse campo desse campo. Então, de alguma maneira, tem que ter uma derivada que meça o acoplamento da ciência. Então, vamos pensar na questão. Essa é uma questão que a gente está colocando, então vamos resolver já já. Que aí a gente vai começar cada vez mais a convergir para a formulação usual de Einstein. Então, por enquanto, quem conhece a formulação geométrica da relatividade geral conhece a conexão de Christoffel. Conhece a chamada conexão afim, ou símbolo de Christoffel. Aqui ele não está aparecendo. Então, o que nós vamos mostrar agora é que a gente gera naturalmente a conexão de Christoffel a partir da conexão de spin. Então, para nós, o que a gente está tentando fazer é reconstruir a formulação geométrica a partir da formulação de Young e Mills. Então, a questão que se coloca para Young e Mills é essa. Essa derivada covariante, ela se acopla a esses objetos. Aí a minha pergunta é, será que eu posso definir uma nova derivada covariante, vou chamar de DMI, ou nada de mim, não importa, mas que se acopla a esse campo aqui. É o mesmo campo, só que referido no sistema de coordenadas curvilíneas, na variedade de base. E aí, será que eu tenho um análogo daquela derivada para atuar no espaço? Então, essa aqui é a ideia que a gente vai desenvolver. Eu já vou dar um intervalo já. São 5 minutos, né? Porque já vai ter uns 5 minutos a gente dá. Então, basicamente, vamos pensar o seguinte. Como é que eu vou definir essa derivada aqui? Vamos pensar. Se eu quero definir essa derivada, aí questão. Então, geralmente, o livro de relatividade geral trabalha muito com nada lá. A gente está acostumado lá com a supergravidade. Eu vou colocar o seguinte. Para quem vai ler, por exemplo, livros mais ligados à área da teoria de campo, tipo o próprio Castellini de Sartre, geralmente a gente usa aquele de Ronte. Mas pode, é o nada, tanto faz. Né? O importante é que tem uma conexão aqui. Então vamos definir essa derivada. Né? Vamos definir esse objeto aqui agora. Vou fazer até o seguinte, vou até fazer uma coisa mais natural. Vou colocar mais um problema para você. Então vamos introduzir essa derivada aqui, que vai fazer com que eu faça essa leitura aqui. Mas aí você pode dizer o seguinte, imagina que você tem um tensor de rank 2, um DMI. Beleza. Então estou no espaço do Lorentz, vou pegar um campo tensorial que está na representação, por exemplo, com 0 mais 0, 1, representação antissimétrica. Pode ser que seja um tensor antissimétrico em AB, do ponto de vista do espaço de Lorentz, local. Então, isso aqui pertence à representação com 0 mais 0, 1. Até para ficar mais óbvio, vou dar F e AB, vou dizer que é o F mínimo. Pode ser que seja um campo que tem a característica do F mínimo de Max. Ele é F e AB no espaço de Lorentz, local, espaço plano, né, tangente, e ele é antissimétrico em AB. Então, ele pertence à representação com 0 mais 0, 1. Essa representação direitinho. Agora ele pode falar, aí o cara fala assim, tudo bem, isso aqui eu sei fazer, então beleza, DMI F AB é DMI mais G, ômega mi A C F C D, mais G, ômega mi B C F A C. Beleza, então, muito bem, sei como é que esse campo se acopla com a conexão de espinho, direitinho. Deitada com a variante perfeita. Mas aí o cara vai falar o seguinte, suponha que esse campo, ele, eu projeto só um índice. Vamos ver que eu queira trabalhar com esse campo. F mi A, F mi B. Eu transformo esse índice para fio bairro. Pegue, chegue aqui e faça isso. Pegue o meu F e a B, multiplique isso aqui por um M e A, que é o inverso da fio bairro. Então isso aqui vai me dar esse campo, F e B. E agora, esse campo tem um índice no espaço, o outro índice no outro espaço. Então ele não pode ser com essa derivada nem com essa. Então, vamos dizer que eu agora introduzo uma terceira derivada concatenante, que vai lidar com objetos que tenham índices nas duas coordenadas dos dois sistemas de referência. Claro, isso, Toller, não fiquem assustados, que é muita definição, muita confusão, não, porque depois vocês acostumam. No fundo é tudo uma coisa só, tá? Vamos ver que é tudo, nossa, tá tudo aqui. Isso aqui tudo a gente vai ter que sair. Então vamos ver. Como é que eu posso enganar o sistema? Como é que eu posso enganar, fazer, né? Posso dar um nó aí e enganar as derivadas covariantes? Vamos pensar o seguinte. Essa derivada covariante, ela é essa derivada desse índice. Então vamos imaginar esse caso aqui. Eu quero calcular essa derivada covariante. Minha pergunta, o que é isso? Quero criar isso aqui para responder a essa questão. Então vamos pensar, o que, que eu sei? Eu sei aquilo lá de cima. Então vamos fazer o seguinte, suponhamos que eu pegue esse campo aqui e transforme ele, já que ele está aqui dentro, eu vou pegar esse campo e vou transformar para aquele sistema lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu A, vou pegar esse ponto aqui, um E, mi A, e vou atuar em A. Isso aqui é o meu Eni, tá? Então, para calhar um instantinho só, vou fazer o contrário. Vamos dizer que eu tenha esse campo aqui, eu sei quem é o A, eu conheço isso aqui. Mas eu sei que eu posso fazer isso, então isso aqui me dá o meu Eni. Ou vice-versa. Se eu pegar o meu A, Mi, e multiplicar aqui pelo meu MA, eu tenho no final do dia uma coisa que tem o A. Então vamos fazer o seguinte, esse objeto aqui tem mi atuando em A, mi A, é mi A, a mi, isso eu posso fazer, porque esses dois índices se saturam. Então no final do dia, esse objeto aqui, ele tem um índice que essa derivada reconhece. Esse objeto aqui não é esse total aqui, não é um simplete grupo de Lorentz. Ele tem carga de Lorentz local. Por quê? Porque ele tem um índice A, que está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. Então, se eu começo com esse cara, eu faço esse exercício aqui. Eu transformo esse índice aqui para esse cara. Mas, esse objeto aqui, ele tem dois índices de mini. Isso aqui deve ser um tensor de rank 2 e mini. Esse objeto que está aqui é um tensor de rank 2 e A. Então, esse objeto que está aqui a esse estágio, isso aqui funciona como um objeto de IA. Eu preciso criar um objeto que é TMI. Isso aqui deve ser o meu TMI. Eu quero ter um objeto que as minhas coordenadas gerais elas reconheçam como um tensor de rank 2 referente a ela. Mas o que, é que eu fiz para enganar o sistema? Ah, me deram esse vetor aqui, eu uso aqui o bairro e transformo ele nisso aqui. Esse cara, essa derivada reconhece. Essa derivada eu sei calcular. Está atuando aqui. Está atuando uma coisa aqui. Está aqui. Isso aqui é isso aqui. Mas, no final, eu não posso esconder mais o jogo, porque esse índice ficou para de fora. Então, o gatinho se escondeu, mas o rabo está aqui do lado de fora. Esconder esse rabo ligado. Como é que eu vou esconder o rabo desse cara? Quem pode fazer isso para nós? Pega isso aqui, multiplica-se por R. Se eu quero botar um índice, vamos fazer o seguinte, como aqui é mi, vamos botar aqui, ruivo. Porque esse índice aqui é mútuo, né? Esse aqui, esses dois índices são explícitos. Então, eu fiz o mesmo exercício. No fundo, eu quis transformar aquele ali num A. Eu precisei transformar isso aqui num índice que tenha carga de Lorentz. Né? Transformei o índice numa coisa que tem carga de Lorentz. Só que essa expressão, no final do dia, é MA. Mas eu tenho que retornar uma expressão que é MI. Então, o que a gente pode fazer? Eu multiplico aqui por um RA. E aí, ó, ninguém pode dizer que eu estou escondendo nada. No final do dia, eu tenho aí um MI. Perceberam as operações? Então, eu pego um objeto nas coordenadas curvilíneas, restitua ele a carga de Lorentz que ele tem direito ao tempo. Essa derivada, ela reconhece essa carga. Eu efetuo essa derivada. Isso aqui é uma derivada covariante de uma coisa. É um objeto covariante. Qualquer objeto covariante pode sofrer ação da sua parte, como nós aprendemos. Então, no final do dia, eu escondo todo o jogo dessa forma. Então, ninguém diz que isso aqui não é isso. Isso são as lições que a simetria nos ensina. Gente, são esses truques de rua, né? São, vamos dizer, aqueles joguinhos assim, né? De comércio, né? Do Saara, né? Leve dois por três, mas na verdade você está pagando é quatro mesmo, né? Então, é o truquezinho que a gente fez. A gente enganou o sistema. A gente queria definir essa derivada. O que eu vou falar? Transformo ela para aquilo que eu sei fazer. Depois que eu fizer o que eu sei, eu retorno para esse sistema. Vamos ver se isso aqui é uma boa derivada covariante. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que isso poderia nos dar. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que esse objeto aqui, eu defino desse modo. Eu calculo a derivada dmi, colocando aqui um índice A, porque isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu sei fazer. Feito isso, transforma essa expressão que é a mi em uma expressão que é mi a, multiplico pelo inverso daquilo lá. Agora, vamos ver o que isso aqui dá para nós. Isso aqui, com essa derivada, vou voltar aqui. Então, essa derivada aqui, nós já sabemos que as derivadas covariantes satisfazem a regra de Leibniz. Então, quando eu atuar com essa derivada aqui, então isso aqui vai me dar dmi. É amor mais é amor de mim amor. Esse objeto aqui, ele é neutro, segundo o grupo de Lorentz local. Então, ele não, a conexão de spin atuando sobre ele é trivial. A conexão de spin. Esse objeto aqui, ele não vê o grupo de Lorentz total. Então, essa derivada não tem conexão. Né? Como se, o que acontece quando o campo é neutro? Eu tenho A, Mi A, G A atuando no campo. Quando o campo é neutro, ou seja, o campo é um singlete desse grupo, todos os geradores são trivialmente representados. Então, eu estou numa representação em que o gerador é zero e a transformação de gauge, que é o E elevado a ômega A, G A, é a identidade. Então, a transformação é a identidade desse objeto, é singlete. Esse objeto aqui é um singlete de Lorentz local. Então, todos os geradores são trivialmente representados. Então, esse objeto aqui nada mais é do que a derivada, só fica esse termo. Estou realizando o termo que está entre colchetes. E aí, com isso, eu vou ficar com dois termos aqui. Então, ficamos aqui, nada a mim, a mim. Esse termo aqui, ó, essa derivada, essa fieldbind atuando, essa fieldbind inversa, atuando nessa fieldbind original, os raios se cancelam, dá um delta de mi rho. Então, o rho vira mi. Então, esse termo aqui vai dar para mim dmi a mi. Mas agora, eu vou conviver com esse termo aqui. Posso apagar isso aqui? Só que eu gosto de dar para apagar. Vai ficar aqui um E, mi a, dmi, E a rho. Essa combinação aqui, isso tudo tudo aqui atuando numa roupa. Esse objeto aqui, vamos ver direitinho daqui a pouco, depois do intervalo, vamos ver exatamente o que ele é. Mas a gente está chamando esse objeto aqui, esse é Ni-A, derivada ou variante do E Roá. Vamos ver especificar também o que é isso. Claro, esse cara está reconhecendo esse sim, não é mais. Então, isso aqui é o que nós chamamos de gama Ni. Que é a, na formulação einsteiniana, normal, é chamado de conexão de Christoffel, conexão fim. Então, esse aqui é o chamado de símbolo. Quer dizer, ainda não é o símbolo de Christoffel. O símbolo de Christoffel, depois a gente vai ter que declarar que ele tem torção mútua. Por enquanto, está tudo implícito. Nós ainda estamos com o formalismo mais geral, com a relatividade geral. Pede. Marco na geometria riemanniana, só na geometria de Einstein e Cartan. Então, eu defini esse objeto. Isso aqui é uma definição. Por enquanto, é uma definição. Vamos entender o que é esse símbolo. Para nós. Mas o que nós estamos mostrando é que nós fomos capazes, então, de definir essa operação a esse objeto. O que a gente fez foi isso. Colocou aqui o DNI. Né? Arrancou. Isso eu sei fazer e depois eu restituí. Fazendo isso. E isso que deu para nós, então. Ni do A Ni, mais alguma coisa que eu estou chamando de gama Ni, Ni. Então, se eu estou no mundo de baixo, no espaço-tempo de base, onde eu tenho a minha lei de transformação, a minha simetria são as transformações gerais de coordenadas, a minha derivada covariante, ela vai perceber esse objeto aqui, que é o que nós chamamos de conexão. Conexão depende de derivadas das fibras. Quem conhece o símbolo de Christoffel sabe que o símbolo de Christoffel depende de derivadas da métrica. Está no fundo, isso aqui está fazendo o papel das derivadas da métrica. E aqui vai entrando um novo termo, que é mais o G. É. Vamos ver aqui mais ômega, mi. Inverter, né? A questão é saber se a gente pode. Aqui eu tenho um Ni e aqui eu tenho um Go. Se eu multiplicar isso aqui, né? Eu posso expressar. Expressar esse ômega em função do que ele dá. Então tá aí. Mas a gente está relacionando então as duas conexões. Então agora, vamos lá, então, trabalhar depois. E mais, Jesus? Foi? Dormiu? Ah, não, vocês. Já vou dar um intervalo. Então, e observe uma outra coisa interessante aqui, agora eu vou chamar de só para deixar aqui, que é o seguinte: eu tenho uma outra derivada que a gente não pode definir, mas que é o seguinte: definir não, já está pronta agora. Que é o seguinte: esse objeto aqui, na formulação usual da relatividade, a chamada conexão afim, que é o símbolo de Christoffel, ela é simétrica e mirror. Aqui, tem nada que me expresse essa simetria. Então, observe o seguinte, que esse objeto aqui, gama, ni, mirror, vamos tirar a parte antissimétrica dele. Vou definir isso aqui como sendo a parte antissimétrica. O que é a parte antissimétrica? É um meio, o gama, ni, mirror, menos um meio, o gama, ni. Estou definindo a parte antissimétrica desse objeto. Então, se eu fizer isso aqui está dando para mim um meio de E, ni, A. E o que acontece com o T? Vou usar isso aqui. A T, mi do E, ou A, T, mi, E, ou A, menos E, ou E. A parte antissimétrica da conexão afim é esse objeto. E nós vamos ver mais à frente hoje que isso aqui é a nossa. Então, na verdade, a gente vê que a conexão afim, a parte antissimétrica da conexão afim é a torção. Em geral, quando se trabalha com o símbolo de Christoffel, é porque eu estou zerando a parte antissimétrica, estou zerando a torção. Torção nula significa conexão afim sem parte antissimétrica. Então, a conexão afim só tem a parte simétrica. Então, torção nula é símbolo de Christoffel. Mas se eu quiser deixar espaço para introduzir a torção, eu tenho que deixar, eu não posso tratar a conexão afim como sendo simétrica dos dois índices inferior. Na formulação riemanniana da relatividade geral, a conexão afim é sem torção. E é por isso que ela se chama, ela é o símbolo de Christoffel. Vamos depois chegar ao símbolo de Christoffel de uma outra forma. Mas a gente já está adiantando, e não mostrei isso aqui, depois nós vamos mostrar hoje ainda, é o que a gente vai mostrar aqui. Independente, a gente vai mostrar que esse objeto aqui faz o papel da torção. E aí nós vamos lembrar, ah, beleza, esse objeto que está aqui é a torção, mas ele acontece de ser também a parte antissimétrica da conexão afim. Então a gente vai relacionar aqui a conexão afim, ela tem uma parte simétrica e uma parte de torção. A parte simétrica e a parte de torção é a parte puramente antissimétrica. Então vamos dar um intervalo aí até 6h10, né? Dá 20 minutos de intervalo, e aí a gente retoma a discussão a partir daí, tá bom?